dado de relevância para a formação da identidade do cinema nacional, e a gente acompanha as despedidas ao longo do dia de hoje. São 5 horas e 20 minutos.
Previsão da Clima Tempo.
Aline Araújo está chegando para contar como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil.
A quinta-feira será marcada pelo avanço da frente fria sobre o sudeste do Brasil. O sistema espalha chuva por grande parte do estado de São Paulo, enquanto no sul o tempo já começa a apresentar melhora, com chuva fraca restrita ao leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e divisa entre o Paraná e São Paulo durante a madrugada. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar chuva isolada, enquanto no Mato Grosso temos apenas aumento de nebulosidade e uma chuva rápida em pontos isolados, principalmente da região sul. Em contrapartida, a região norte do estado continua com baixos índices de umidade relativa do ar e atenção também para temperaturas elevadas e risco de queimadas. Já em Goiás e no Distrito Federal também permanecem o tempo firme, calor, baixa umidade e esse risco elevado para queimadas. No Nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuva persistente entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com maiores volumes concentrados entre João Pessoa e Natal. No interior da região, tempo seco continua predominando. Entre as capitais, destaque para São Paulo, com máxima de apenas 21 graus e chuva ao longo de todo o dia. Curitiba também terá temperaturas mais baixas, com apenas 18 e tempo mais fechado. E Recife, onde a máxima chega aos 26 graus, a chuva continua frequente devido à atuação da onda de leste, trazendo instabilidades do oceano para o continente. Na sexta-feira, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, enquanto São Paulo, as instabilidades vão ganhar força, aumentando o risco de temporais e chuvas mais intensas em diversas regiões do estado. Aline Araújo, da Climatempo.
Futebol, Corinthians e Remo fecham hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da quarta rodada, o Botafogo enfrenta o Vitória. São as partidas do dia. Ontem, o Palmeiras derrotou o Coritiba por 3-1, manteve a diferença de 7 pontos para o vice-líder Flamengo, que também entrou em campo e goleou a Chapecoense, Lanterna, pelo placar de 4-0. Nos outros jogos da noite, o Atlético Paranaense venceu de virada o São Paulo por 2-1, mesmo placar da vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Internacional. Ontem a bola rolou também pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, aquela fase de mata-mata antes das oitavas de final. O Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sport Cristal. Hoje também tem jogo da Sul-Americana. O Grêmio enfrenta a equipe do Bolívar na altitude de La Paz, na Bolívia. São os jogos dos campeonatos brasileiros, das Copas Sul-Americanas, depois da Copa do Mundo, sendo retomados aqui no calendário do futebol brasileiro. São 5 horas e 23 minutos agora. Sequência aqui do CBN Primeiras Notícias. Ana Paula Jalme está de volta para trazer destaques das capas dos jornais de hoje. Jornais do dia. Hoje, quinta-feira, 23 de julho. Já está na tela aí a primeira página do Estadão, o Estado de São Paulo. O assunto principal, né, a manchete principal lá no alto, o governo trazendo aí o pacote de apoio para os setores atingidos pelo novo tarifaço dos Estados Unidos, um assunto que a gente já tratou aqui no programa, né? Mas entre as matérias principais na capa do Estadão, uma das que a Ana Paula vai chamar a atenção aqui para a gente é sobre o relatório que vai ser apresentado hoje, né, Ana Paula? Relatório do CENIPA a respeito da investigação do acidente que aconteceu em 2024 com o voo da Voipes, que matou 62 pessoas no interior de São Paulo. Conta aí pra gente.
É, Fred, familiares das vítimas desse acidente com o avião da Voipes em 2024 devem entrar com uma ação coletiva de indenização por danos à sociedade. Esse acidente que aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo, procurada a Voipes ainda não retornou. Nos próximos dias também deve ser concluído o inquérito que está investigando esse acidente. A versão preliminar do relatório apontou que a companhia ignorou falhas de segurança, tinha um contexto de organização deficiente que tolerava desvios e desprezava alertas, como em relação a problemas no sistema de degelo do avião, que já tinham sido aí detectados em viagens anteriores. O documento parcial também diz que houve uma distração dos pilotos durante o voo que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A conduta marcada por conversas informais aí durante procedimentos na hora ali do voo teria oferecido um alto risco a essa viagem. O relatório preliminar do CENIPA aponta possíveis falhas também da ANAC na fiscalização, destaca que o documento final vai buscar identificar fatores que contribuíram para esse acidente sem atribuir culpados. Familiares das vítimas estão aguardando esse relatório para embasar então essa ação coletiva por danos à sociedade. Esperam que ele revele falhas sistêmicas na companhia aérea, na tripulação e também na fiscalização, Fred.
A gente acompanha ao longo do dia a divulgação dessas informações tão esperadas. Bom, na capa da Folha de São Paulo, o alerta é para os impactos do vendaval e das chuvas fortes no Rio Grande do Sul, Ana Paula.
Fred, a capa do jornal, a capa da Folha, hoje traz inclusive uma foto com vista aérea, mostra uma área urbana com ruas, terrenos e árvores tomados pela água da enchente, prédios.
Estamos vendo agora ainda na nossa transmissão.
Exatamente. Prédios e carros ali ao fundo, né? Água cobrindo grande parte da paisagem, e há problemas em pelo menos 169 cidades, de acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado divulgado na noite de ontem. Então, destelhamento de casas, queda de árvores, postes de energia, além também, claro, dos alagamentos. Nessa quarta, regiões norte e central do estado foram as mais afetadas. Mais de 1.000 pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado. São 728 pessoas acolhidas em abrigos públicos, 370 desalojadas. Então, são aquelas pessoas que foram para casa de amigos ou familiares. O maior número de desalojados está no município de Lajeado, onde 370 foram para abrigos públicos. A Defesa Civil está, nesses últimos dias, alertando nas redes sociais para risco muito alto de inundações dos rios do estado. O governo disse que moradores de 37 municípios receberam mensagens no celular sobre essa possibilidade de inundação. Segundo a Defesa Civil, a chuva no Rio Grande do Sul perde força nessa quinta-feira. No estado do Paraná, 10 cidades tiveram também algum tipo de dano ligado à chuva, Fred.
2 anos depois, né, daquelas chuvas trágicas no Rio Grande do Sul, em 2024, o estado volta a sofrer aí com as consequências do temporal, inclusive cidades, né, que foram afetadas naquela ocasião também aí com transtornos, como é o caso do município de Lajeado, que você citou. Já fomos ao Estadão, a capa do Estadão, a capa da Folha de São Paulo. Agora uma olhadinha aí na capa do Jornal Globo, né? Jornal Globo, olha aí, a primeira página. Ainda sem vice, Flávio Bolsonaro sofre com a recusa ali da aliança formal com a União Brasil e o PP. Um assunto que a gente também já comentou aqui no programa de hoje. E entre as matérias principais, você vai falar sobre a Supervia, né? A antiga concessionária de trens do Rio de Janeiro. O contrato foi finalizado há alguns meses e o Jornal Globo traz uma matéria grande aí sobre dívidas dessa companhia, não é isso, Ana Paula?
É, a Supervia que deixou a concessão aqui dos trens do Rio de Janeiro depois de mais de 27 anos de operação e está com uma dívida de cerca de 15 milhões de reais, Fred. São pendências com fornecedores, incluindo empresas de manutenção dos vagões, fabricação das peças, sinalização, bilhetagem e serviços de apoio. A falta de pagamento ameaça a continuidade de atividades essenciais, pode afetar inclusive a qualidade do transporte para cerca de 300 mil passageiros que usam esse sistema de trens todos os dias. A nova operadora Trens RJ disse que não é responsável pelas dívidas da antiga concessionária e comunicou ao governo estadual sobre os riscos de interrupções no serviço. Supervia está em recuperação judicial, tem outros débitos grandes aí, incluindo uma dívida de quase 2 bilhões com o BNDES. Além da crise financeira, a rede ferroviária enfrenta problemas de segurança, estações e trechos próximos a comunidades aqui do Rio controladas pelo crime organizado, causando muitas vezes interrupções, cancelamento de viagens por causa de tiroteio. E outro desafio é a evasão da tarifa, né? Muita gente, muitos passageiros acabam entrando no trem sem pagar. O governo estadual diz que está trabalhando para poder garantir a continuidade e a qualidade desse serviço, Fred.
Reportagem de capa do jornal O Globo de hoje, com a foto principal, inclusive aí com os trens, né? Em estado bem precário, no estacionamento, na garagem, né? Vamos dizer assim, da Supervia. Trens que o cidadão do Rio de Janeiro tem que encarar todo santo dia.
E lotado, muitas
vezes. Lotado, atrasado. Exatamente. Né? As estações também sucateadas. Essa é a realidade aí do trabalhador do Rio de Janeiro. Um assunto importante no noticiário de hoje para os cariocas e fluminenses, para os ouvintes de todo o Brasil, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso giro, né, com as praças, com as afiliadas. Também vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro para saber as novidades do dia de hoje. É isso?
É isso, Fred.
Muito bem. Tá na hora, né?
Tá.
Repórter CBN. Olha, ela é pontual, hein? 5:30, tá na hora do Repórter CBN. Primeiras notícias, volta já já, não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai divulgar hoje o relatório final sobre a queda do avião da Voepass no interior de São Paulo. O documento apresenta o detalhamento técnico e os fatores que contribuíram para o acidente que matou 62 pessoas em 2024. O CENIPA fará uma reunião reservada com os familiares das vítimas para detalhar as conclusões. O relatório tem caráter preventivo e não atribui culpa criminal ou civil, mas servirá de subsídio para o inquérito conduzido pela Polícia Federal. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais suspendeu parte das atividades da maior produtora de lítio do Brasil, a Sigma Lithium. A medida afeta as licenças das duas frentes de extração que abastecem a fábrica da empresa no Vale do Jequitinhonha. A fiscalização dos órgãos ambientais apontou danos a cursos d'água em áreas de preservação, desmatamento irregular, uso de água subterrânea e o início da exploração antes do previsto nas licenças ambientais. Abrindo a quarta-feira de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Coritiba por 3-1. Mais tarde, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0. Nas outras partidas, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1 e o Atlético Paranaense virou sobre o São Paulo e venceu por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín, da Colômbia, e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal, do Peru. Corinthians e Remo fecham hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado, o Botafogo enfrenta o Vitória. No horário de Brasília, 5:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Vamos ao noticiário internacional na volta aqui do CBN Primeiras Notícias. Você está acostumado a ouvir o Fernando Andrade no Mundo em 3 minutos. Fernando entrou no período de férias, mas a gente continua tratando dos temas internacionais aqui nesse espaço. Hoje a gente vai chamar a Ana Luísa Bessa, que vai nos contar que o Irã realizou novos ataques contra alvos dos Estados Unidos no Oriente Médio. O regime dos ayatolás disse ainda que o conflito poderia ganhar dimensões regionais se o governo americano de Donald Trump bombardear um complexo subterrâneo nuclear. São as notícias do dia da guerra que a Ana Luísa Bessa traz pra gente. Vamos conferir.
O Irã afirmou ter feito novos ataques contra alvos dos Estados Unidos na Jordânia, Bahrein e Kuwait nesta quarta-feira. E advertiu que o conflito poderia ganhar dimensões regionais se Washington cumprir a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear um complexo subterrâneo nuclear na região central do país. Enquanto isso, Donald Trump renovou as ameaças contra o país persa e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e usinas elétricas iranianas sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz. Na terça-feira, o líder americano voltou a ameaçar ataques contra uma suposta instalação ligada ao programa nuclear iraniano. Além disso, Trump aprovou um acordo com a Arábia Saudita, que poderá dar ao país árabe a capacidade de enriquecer urânio para o programa de energia nuclear civil, segundo a agência de notícias Reuters. O pacto deve ter duração de 30 anos e também vai envolver empresas americanas no desenvolvimento do programa. O acordo iria permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após um estudo conjunto entre os dois países. Mas o entendimento, que deverá ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos para análise, pode enfrentar resistência entre parlamentares que temem uma nova rodada de proliferação nuclear e competição armamentista no Oriente Médio. Também nesta quarta, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou que os americanos mantêm contato com autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis do Iêmen de atacar navios comerciais no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. Inclusive, quatro navios-tanque mudaram a rota de navegação no Mar Vermelho nesta quarta-feira. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
5 horas e 36 minutos. Vamos em frente com o CBN Primeiras Notícias, dando bom dia e boas-vindas para quem chegou agora. Nosso bonde das 5h30, né? 5h30 da manhã, toca o despertador para muita gente, então a gente recebe
o
novo. É a segunda chamada, o novo bloco aqui de ouvintes do Primeiras Notícias. É bom quando a gente bota aqueles 10 minutinhos a mais, né? Você, como é que você faz pra você acordar? Não? Você acorda uma vez ou você vai acordar na prestação?
Dois. Aí eu coloco dois. É. Dois alarmes. Aí é perigoso, eu acordo no, né, primeiro, perigoso. Aí o segundo toca, eu já levanto.
Aí você já levanta. Muito bem.
Tem risco, né?
Então, pra você que o despertador tocou agora, você tá no lugar certo. Aqui é o CBN Primeiras Notícias. Vamos passear pelo Brasil agora. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa, as imagens lá no YouTube, no Globoplay. Todos os cantos do país, o amanhecer, todos os dias a gente mostra aqui com a nossa reportagem. E além de assistir, de ouvir, pode participar também lá no chat do YouTube, o canal tá aberto para você dar o seu bom dia. WhatsApp também, 21 997 64 2381. Vamos começar lá pelo norte do país, puxando a fila aqui no nosso giro das afiliadas. Macapá, capital do estado do Amapá, vai ter um dia com tempo firme hoje, temperatura de 23 graus. A máxima do dia chega aos 32. Imagens ao vivo de Macapá, a gente está acompanhando agora?
Isso, ao vivo.
Tudo escuro, né? É. Ainda bem escuro à noite ainda lá em Macapá. Vamos chamar o nosso Dayan Andrade, da CBN Macapá. Ele vai contar detalhes de um esquema de fraude contra o INSS no Amapá que causou um prejuízo de mais de R$400 mil para os cofres públicos e foi alvo ontem de uma operação lá no estado. É isso, Dayan. Bom dia.
E aí, Fred, bom dia. A Operação Dupla Face, realizada nesta quarta-feira, cumpriu um mandado de busca e apreensão no Amapá. A ação buscou identificar todos os envolvidos no esquema e avaliar o prejuízo causado à Previdência Social. Segundo a investigação, o grupo obteve benefícios de prestação continuada, de forma irregular, com uso de documentos falsos e uma mesma biometria vinculada a diferentes registros civis. Cada registro possuía um CPF distinto e fornecia acesso a um benefício assistencial. Os investigadores também encontraram indícios de irregularidades na liberação e no desbloqueio de benefícios usados para contratar empréstimos consignados. Além disso, os agentes identificaram acesso aos sistemas do INSS feitos de diferentes estados, em situações irregulares e fora dos padrões.
Esse é o destaque lá do Amapá, do nosso Dayan Andrade, do norte do país. Vamos seguir para Brasília agora. Capital Federal, nesse momento, em Brasília, 17 graus. Baixa umidade mais uma vez. Hoje a máxima é de 28 graus. Vamos conversar com a Ana Carolina Tomé, que vai nos contar que a Justiça do DF, a Justiça de Brasília, tá mirando, sabe em quem, Ana Paula Jaume? Na influenciadora Virgínia. Virgínia Afonso, você conhece ela?
Conheço.
Quem não conhece, né? Querendo ou não conhece, todo mundo conhece. Querendo ou não, todo mundo conhece a Virgínia. O que está acontecendo aí em Brasília com a Virgínia? Ana Carolina Tomé, bom dia.
Oi, Fred, bom dia. A Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora Virgínia Fonseca retire, em até 48 horas, publicações sobre apostas que desrespeitem as regras de transparência. A decisão também proíbe anúncios que prometam lucro garantido, apresentem as apostas como fonte de renda ou minimizem os riscos de perda. A decisão atende parcialmente a um recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal. O MP contestou uma decisão anterior da Justiça que havia negado o pedido de suspensão imediata das publicidades de Virgínia Fonseca para a plataforma de apostas Blaze, sob a alegação de supostas práticas abusivas na divulgação desse tipo de conteúdo. Na decisão, o desembargador destacou que a legislação veda anúncios que sugiram ganho fácil, ausência de risco ou tratem as apostas como investimento. Sobre o risco de dano, afirmou que cada nova veiculação pode atingir novos destinatários e renovar a possibilidade de indução em erro. A decisão também exige que toda a comunicação publicitária da influenciadora, inclusive em stories e postagens de caráter pessoal, seja identificada de forma clara como conteúdo comercial. Além disso, as condições de bônus e promoções deverão ser apresentadas com destaque compatível ao benefício anunciado, sob pena de multa de R$100 mil por descumprimento, limitada a R$2 milhões. O processo se baseia em duas linhas simultâneas de investigação: o recebimento de denúncias de consumidores sobre a retenção sistemática de valores depositados, bloqueio de contas e a apresentação de justificativas genéricas e o recebimento de um relatório técnico com mais de 42 mil reclamações registradas contra a plataforma. O Ministério Público do DF pede ainda uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$120 milhões. Ainda cabe recurso da decisão. Procurada, a operadora da marca Blaze no Brasil informou que vai apresentar as evidências e todos os esclarecimentos necessários nos autos do processo, dentro dos prazos legais. A companhia reforçou que atua em estrita conformidade com a legislação, as normas e as determinações judiciais vigentes no país. A defesa de Virgínia Fonseca foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o momento. Fred.
Obrigado, Ana Carolina Tomé, trazendo aí os detalhes de mais um foco de investigação, né, da justiça contra a influenciadora Virgínia Fonseca, por conta da atuação dela nessas questões aí de bets e apostas online. Enquanto isso, parece que ela não tá muito preocupada não, né? Tá curtindo férias.
É,
tá curtindo férias com o Vinícius Júnior, né? Você sabe que eles se reconciliaram. Sei, momento
sabendo.
Fofoca, momento fofoca, né?
Fiquei sabendo.
Voltaram e esses dias saiu foto dos dois em festa junina, né? Vinícius Júnior fez lá uma harmonização facial.
Vi
ficou
também.
Bom, né? Ficou
vi também. Bonito, mudou um pouco, né?
É, ficou bom. Bom, é isso. Vamos ao que interessa, então, né?
Vamos, melhor.
Saindo
notícia,
do noticiário,
né?
Fofoca, vamos agora voltar ao nosso giro de afiliadas, começando o nosso passeio pelo Sudeste. Vamos começar diferente? Vamos começar por Vitória hoje?
Vamos.
Juliana Morgado tá chegando, capital capixaba. Deixa eu ver aqui quanto é que tá marcando os termômetros lá na minha terra. Ih, eu travei agora meu
data fresh
aqui.
Né?
Data fresh. Depois você dá uma olhadinha e me fala aí, ô Ana Paula. A Juliana vai contar que um vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, capital do Espírito Santo, o Anderson Goge, ele foi flagrado fazendo xingamentos no meio da sessão ali. Os deputados, os vereadores, né? Uma sessão parlamentar, tratando de assuntos importantes para a cidade, e o microfone dele ligado, ele soltando uma série de palavrões. E essas ofensivas foram proferidas depois que os vereadores esvaziaram uma reunião e isso acabou inviabilizando uma votação de uma pauta importante. Esse assunto, claro, está repercutindo lá no noticiário em Vitória, que está marcando 20 graus, né? Nesse momento, temperatura do dia. Juliana Morgado conta essa história aí para a gente. Bom dia.
O encerramento da sessão ordinária da Câmara Municipal da capital do Espírito Santo, realizada na última terça-feira, chamou a atenção de quem acompanhava os trabalhos dos parlamentares. Após declarar o fim da sessão, o presidente da Casa, vereador Anderson Goge, do Republicanos, fez uma sequência de xingamentos e ofensas com o microfone ainda ligado. Logo após encerrar os trabalhos, o vereador fez as declarações, que foram captadas integralmente pela transmissão ao vivo e repercutiram nas redes sociais.
Tendo quórum, declaro a sessão encerrada. Eu quero que
vai todo mundo tomar no meu cabeça. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça.
As falas foram registradas pela transmissão oficial da Câmara e foram ditas diante de outros parlamentares, servidores e do público que acompanhava a sessão. Com o microfone ainda aberto, Anderson Goge apareceu visivelmente exaltado e, antes de deixar o plenário, continuou fazendo ofensas em voz alta. As ofensas foram ditas após os vereadores esvaziarem a sessão, o que derrubou a votação de uma pauta incluída no expediente.
5 horas e 45 minutos agora. Lamentável, não é isso que aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo. De Vitória, vamos seguir pelo Sudeste e vamos para Belo Horizonte. 14 graus, tá frio em BH. Tempo firme, apesar disso, temperatura não vai passar dos 28 graus na máxima do dia. Ainda a política, essa semana de convenções, de negociações partidárias. Assunto tá fervendo em Minas e em BH, porque tem muita indefinição ainda, né, na formação das chapas do governo do estado, para candidaturas, né, a governador, e a Raquel Romanha tá explicando pra gente. Céu tá nublado agora, né, parcialmente nublado, as imagens ao vivo aí de Belo Horizonte. Conta os detalhes pra gente, Raquel, bom dia.
Oi, Fred, bom dia. Vamos continuar atentos às articulações políticas aqui em Minas Gerais. Na chapa que deve ser encabeçada pelo deputado federal Patrus Ananias, do PT, para o governo de Minas, estão em andamento as conversas que podem definir o empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, do PSB, para ocupar a vaga de vice de Patrus. Ainda no campo progressista, o PDT aprovou o apoio a Lula na campanha presidencial, mas em Minas vai seguir com a candidatura própria de Alexandre Calil, concorrendo com a chapa petista. O ex-prefeito de Belo Horizonte declarou que será candidato independentemente dos concorrentes. Na parte da direita, a Convenção Estadual do Novo, em Minas, realizada em Belo Horizonte, terminou indefinida sobre o candidato a vice na chapa encabeçada pelo atual governador, Matheus Simões, do PSD. Virando a página e entrando no noticiário policial, o suspeito de ter matado a namorada em um apartamento aqui na região noroeste de Belo Horizonte passa por audiência de custódia nesta quinta-feira. Ele se apresentou à polícia na última terça-feira e está preso desde então. Ele foi visto deixando o condomínio com duas malas e o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. A mulher teria conhecido o suspeito há cerca de um mês por meio de um aplicativo de relacionamentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Então é isso, Fred. Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Bom dia, Raquel Romanha. Bom dia para os ouvintes da CBN em Belo Horizonte. São 5 horas e 47 minutos. 5 e 47 já. Vamos seguindo o nosso giro pelo Brasil, ainda pelo Sudeste. Rio de Janeiro. Bom dia para os ouvintes cariocas. Bom dia para os ouvintes fluminenses. Nesse momento, 21 graus é a temperatura. Hoje tem uma viradinha de tempo no Rio. Imagens ao vivo aí da praia de Copacabana. Aquele veranico do começo da semana, desde o final de semana, né? Temperaturas acima dos 30 graus. Acabou hoje. Tem chance de chuva, inclusive temperaturas mais baixas. E aí o veranico juntou com o negócio de férias escolares, né? Pessoal frequentou a praia aí nos últimos dias, praias estavam cheias, a gente estava vendo, mesmo durante a semana, né, para quem pode curtir praia, e isso acabou gerando, inclusive, confusões no Rio, né, Diogo Bugalho? Conta pra gente, bom dia para você.
Pois é, Fred, muito bom dia para você, bom dia também para você que nos ouve. A volta de quem foi à praia na zona sul do Rio nessa quinta terminou em confusão pelo segundo dia seguido. Um ônibus lotado teve as janelas e vidros quebrados no início da noite em Copacabana e outros três coletivos que também circulavam superlotados tiveram aí, sofreram danos, né? Tiveram janelas vandalizadas e tal. Essa confusão toda foi registrada em vídeos divulgados nas redes sociais. Um desses vídeos mostra, inclusive, o momento em que agentes do segurança presente usam um spray de pimenta em passageiros de um ônibus lotado depois que dezenas de jovens pulam pela janela do coletivo que estava quebrada. Em outro vídeo é possível ver o momento em que esses jovens aí quebram a janela desse ônibus. A polícia militar disse que apreendeu 4 adolescentes suspeitos de envolvimento em um furto praticado na região e que esses adolescentes também estavam no grupo que depredou esse ônibus aí que aparece nas imagens. Na terça-feira, 5 ônibus foram vandalizados e também houve confusão generalizada, mas na praia do Arpoador, que para quem não conhece o Rio, é ali vizinha da praia de Copacabana, ficam bem próximas. Os vídeos da terça mostram pessoas brigando na areia e dezenas de outras, dezenas não, centenas até, correndo para deixar o local no fim da tarde com medo de um arrastão. Um arrastão esse que não foi confirmado pela polícia militar. Como você disse, Fred, fez sol e calor aí nesses últimos dias, as praias ficaram lotadas, mas essa situação não deve se repetir hoje, porque está entrando uma frente fria aqui na cidade, não devemos mais ter aquele dia de praia. Só que essa situação aí já acende o alerta pro verão, né, que ainda nem chegou, estamos em pleno inverno e já registrando essa confusão toda, superlotação nos ônibus, brigas, ocorrências policiais, enfim, cenas realmente muito lamentáveis, né, que a gente espera que não se repitam, Fred.
Estamos acompanhando as imagens, né, que você citou aí do ônibus sendo vandalizado plena quinta-feira, aí na volta da praia no Rio de Janeiro. Como você falou, se no inverno tá assim, né, imagina no verão. Obrigado, Diogo Bugalho. Esses os destaques do dia, assuntos que vão repercutir nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, vamos seguir para São Paulo, pegar a nossa ponte aérea, Rio-São Paulo, para acionar o Matheus de Souza. São Paulo, 17 graus é a temperatura de momento, céu nublado, hoje a máxima não passa dos 23 graus. Tudo bem com você, Matheus? Bom dia, quais são os assuntos por aí?
Bom dia, Fred, bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. O governo federal faz hoje na Bolsa de Valores um novo leilão da rodovia Regis Bittencourt, que faz a ligação entre São Paulo e Curitiba. Segundo a Agência Nacional de Transportes, o contrato atual deixou de funcionar e precisava de ajustes para ficar mais equilibrado para o poder público e a iniciativa privada. A ANTT cita questões como degradação acentuada do asfalto, elevados índices de acidentes e interrupções constantes do tráfego. O contrato da Arteris, que administra a rodovia federal, ia até 2033, mas a empresa pediu para reajustar o cronograma de investimentos e as metas contratuais. Por causa disso, o governo federal decidiu criar um novo leilão. 3 empresas disputam um novo contrato, entre elas a própria Arteris. A vencedora será a concessionária que, entre outras coisas, ofereceu o menor valor de pedágio nas 6 praças da rodovia. Atualmente, o preço cobrado é de R$ 4,30 para os carros em todas as praças. O contrato de 15 anos prevê R$ 7 bilhões em investimentos. A concessionária Arteris diz que em 15 anos de concessão, fez investimentos de quase R$ 9 bilhões na Regis Bittencourt. Sobre o tempo, aqui em São Paulo hoje, mudando de assunto, a Defesa Civil alertou para a chegada de uma frente fria com chuva e queda nas temperaturas em todo o estado entre hoje e amanhã. O dia vai ser de mínima invertida, com a temperatura chegando aos 14 graus à noite. São estes os destaques dessa quinta-feira aqui em São Paulo. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Bom dia, obrigado. Esse é o Matheus de Souza com os assuntos do dia hoje em São Paulo. Agora são 5 horas e 52 minutos.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
A gente já passeou hoje, né? Fomos lá pro norte, região sul, sudeste, centro-oeste. As afiliadas aqui da CBN contando o que é notícia nos 4 cantos do país. Nosso giro sempre termina no campo, com as informações do campo, com o Cassiano Ribeiro. Hoje, ele chama a atenção, traz aqui um destaque especial para os pecuaristas. O caminho para a pecuária brasileira reconquistar a Europa. É o tema do dia do Cassiano Ribeiro. Bom dia para você, Cassiano.
Bom dia, Fred. Bom dia para você, ouvinte. A pecuária bovina brasileira, ou pelo menos uma parte dela, deu um passo à frente para tentar reabrir o mercado europeu em uma reunião realizada em Brasília. Representantes de produtores, da indústria e do governo concordaram que o caminho mais viável para evitar que o veto europeu à carne brasileira a partir de setembro é adotar um protocolo que certifique animais livres dos antimicrobianos proibidos pela União Europeia. A proposta, que foi homologada pelo Ministério da Agricultura no início de junho, valeria apenas para pecuaristas interessados em exportar para os europeus, ou seja, não cria novas exigências para quem vende carne a outros mercados. Esse impasse começou depois que a Comissão Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir do dia 3 de setembro. Os europeus alegam que o Brasil não conseguiu comprovar o cumprimento das regras sobre o uso desses medicamentos na produção. Durante a reunião em Brasília, houve consenso de que, mesmo representando uma fatia pequena das exportações brasileiras de carne bovina, a Europa é um mercado estratégico. Além de pagar mais pelo produto, o bloco funciona como uma espécie de selo de qualidade, influenciando e facilitando negociações para abrir mercados importantes como o Japão e Coreia do Sul, por exemplo. Segundo informações discutidas nesse encontro, 47 frigoríficos e 20 fazendas já solicitaram adesão a esse protocolo, mas especialistas avaliam que, como a certificação exige comprovar que o animal nunca recebeu os antimicrobianos vetados ao longo de toda a vida, a retomada efetiva das exportações pode levar até de dois a três anos, pegando assim o ciclo completo da produção do nascimento ao abate. Apesar do avanço, ainda há divergências, com parte da indústria defendendo o banimento desses produtos em todo o país, enquanto pecuaristas e o setor de saúde animal defendem a segregação apenas dos animais destinados ao mercado europeu. As conclusões dessa reunião serão encaminhadas ao ministro da Agricultura, André de Paula, para reforçar as negociações com a União Europeia, e uma nova reunião da Câmara Setorial de Carne Bovina já está marcada para o dia 18 de agosto. A gente, claro, vai acompanhar. Boa quinta-feira para você e eu volto amanhã.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP Senar. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN São Paulo. Agora são 5h56. Quem fala com você é o Matheus de Souza e um bom dia especial para você, ouvinte da Zona Leste, que está tentando chegar na Radial, porque tem problema na Avenida Aricanduva, tem problema ali no viaduto Engenheiro Alberto Badra, bem sério, desde a rua João Geraldo. Esse problema pega lá da Avenida Aricanduva e vai até mais ou menos a metade do viaduto Engenheiro Alberto Badra. Então você que quer chegar na Radial Leste, você que quer chegar na marginal do Rio Tietê, enfrenta problemas nesse trecho. Na Radial, tem aquele trecho problemático entre a Patriarca e a Guilhermina Esperança, mas a gente destaca também problema logo depois da estação Penha Lojas Besni, por causa desse embolo no viaduto Engenheiro Alberto Badra. E mais em cima, na marginal do Rio Tietê, problema entre a ponte do Aricanduva e a ponte do Tatuapé. São 5h57.
CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho começa o Jornal da CBN. Milton Jung, tudo bem? Bom dia.
Bom dia para você, Frederico Lar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cássia Godoy.
Bom dia, Fred. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Cássia. Bom, ontem a gente passou o dia ouvindo as histórias, lembrando as histórias, ricas histórias de Luiz Carlos Barreto, que marcaram o cinema brasileiro aí nas últimas décadas. Né, Milton e Cassi, não só o cinema, né? O Barretão, e antes antes de começar a trajetória dele diretamente no cinema como produtor, né?
Antes de ser Barretão, né?
É, ele teve também uma participação, um legado importante como fotógrafo, né? Repórter fotográfico de revistas de grande circulação. E teve a digital dele num dos gestos mais significativos do esporte, né? Que é o gesto de levantar a taça. A gente viu domingo aí na Copa do Mundo, né? Levantar a taça, né, Milton? Ele era fotógrafo, pediu lá pro Bellini em 58. Levanta a taça aí, Bellini, eu quero tirar foto. E aí esse gesto ficou imortalizado. Estão vendo essa foto aí. Até nisso a gente viu aí a participação do Barretão.
É curiosa essa história, bem curiosa, porque isso acabou influenciando e virou um gesto global, né? Quando o Bellini levanta aquela taça que até então era sempre exposta na altura do peito para os fotógrafos, para o público, numa festa, num título conquistado. E ao provocar Bellini a levantar a taça, porque estava difícil de fazer a foto, ter o ângulo melhor para uma fotografia, aquela imagem correu o mundo e o gesto passou a ser repetido Copa do Mundo, depois de todas as edições que vieram, e até hoje você vê essa cena se repetindo sempre que um troféu é entregue para alguém. Então veja assim, isso era a demonstração de um talento, que é saber enxergar as coisas à sua frente, não só para a tela, para a imagem que vai para a grande tela, mas de ter uma visão fotográfica, né, do que tem à sua frente, talvez aí uma demonstração dessa sensibilidade já no início de carreira.
Impressionante como ele foi levando isso depois para toda a trajetória. Essa visão, digamos, maior do que o que costumava aparecer até então. Inclusive, na história do nosso cinema, esteve presente em diferentes fases e sempre de uma forma muito central, sempre com muito protagonismo. Também no período da retomada, um período bastante difícil do cinema brasileiro, quando o cinema brasileiro estava se reerguendo depois do fim de toda uma estrutura de apoio público ao cinema. Foi o momento em que nós tivemos produções, inclusive todas elas, ou pelo menos a maior parte, ligadas à estrutura criada pelo Barretão, que fizeram com que hoje nós tivéssemos esse cinema que, vez ou outra, a gente está ali, ó, na expectativa para ver se a gente consegue, por exemplo, bicar algum Oscar, né, Fred?
É isso aí. Valeu, Milton e Cássia. Um ótimo dia para vocês. Bom jornal.
Até logo mais.
Até.
Até. Milton Jung, Cássia Godoy, Jornal da CBN. Não só essa foto do Bellini, mas essa ficou mais famosa, mas tem uma série de registros espetaculares aí dessa Copa do Mundo de 58. Jogadores emocionados, comemorando o primeiro título mundial. Vale a pena você pesquisar e dar uma conferida nesse trabalho que ficou pra história. Ana Paula Jami, bom dia pra você. Até mais.
Bom dia, Fred. Até mais.
A gente volta amanhã com o CBN Primeiras Notícias às 5 horas da manhã. Bom dia pra você. Tchau.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. A Justiça Federal do Paraná anulou a denúncia e determinou o trancamento da ação penal que apurava supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. A medida afeta diretamente 6 réus denunciados na ação penal. O juiz Guilherme Roman Borges entendeu que parte da acusação dependia de provas consideradas inválidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que mais de 1.000 pessoas tiveram de deixar as próprias casas por causa da elevação dos rios e da chuva constante que atinge o estado. Até o momento, quase 730 pessoas estão desabrigadas, enquanto outras mais de 370 ficaram desalojadas. As chuvas persistem desde a semana passada. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma proposta orçamentária de US$480 bilhões para financiar a guerra contra o Irã e outras prioridades da Casa Branca. A proposta foi apoiada apenas pelos republicanos, partido do presidente Donald Trump. O texto segue agora para o Senado, onde não há garantia de aprovação. O pacote inclui o Save America Act,
projeto de Trump que cria a exigência de comprovante de cidadania americana para votação. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung, e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quinta-feira, 23 de julho de 2026.
O governo vai receber hoje representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir medidas contra os efeitos do tarifaço americano.
No primeiro dia de vigência da nova sobretaxa, o presidente Lula assinou uma medida provisória que libera 18 bilhões e meio de reais para socorrer as empresas afetadas.
Os recursos fazem parte da terceira fase do Programa Brasil Soberano e serão compostos por repasses do Tesouro Nacional e do BNDES, com juros subsidiados a partir de 3% ao ano.
O pacote financeiro atenderá exportadores de segmentos afetados pelas sobretaxas, como setores de calçados, máquinas, papel, móveis e siderurgia, além de empresas impactadas pela guerra no Irã.
O governo projeta atender até 1.400 companhias, além de incluir o financiamento a projetos estratégicos de minerais críticos e fertilizantes.
O diretor da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, Márcio Bozzo, elogiou a iniciativa.
O crédito, ele é importante para a manutenção de empregos, para que as empresas tenham condições de negociar com seus clientes, né, ou buscar novos mercados. Como a gente falou, buscar um novo mercado nesse setor não é rápido. Então, o crédito ajuda na manutenção de empregos, na inovação da empresa, na inovação dos seus produtos, né, para busca de novos mercados e qualificação do produto.
Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou que o Brasil não sairá da mesa de negociações com a Casa Branca, mas acusou a administração de Donald Trump de impor barreiras injustas sem justificativa.
Há males que vêm para bem. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação, mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. É assim que o Brasil vai fazer, negociar com quem quer negociar, vender e comprar de quem quer vender e comprar, mas não ficaremos passíveis diante da mentira contra nós.
A nova fase do Brasil soberano também foi desenhada para antecipar o impacto de mais uma sobretaxa esperada para esta semana, relativa a investigações sobre trabalho forçado.
A equipe de negociadores brasileiros aguarda os anúncios formais de Washington, mas prevê renovar as consultas sobre o tarifaço na Organização Mundial do Comércio.
Apesar das perdas setoriais, o professor do INSPER, Alexandre Chaia, avalia que o impacto sobre o PIB e o emprego do país deve ser limitado.
Do ponto de vista macroeconômico, ele é
praticamente nulo. Não acho que vai impactar em nada nem o PIB, nem a economia, nem emprego do ponto de vista estrutural. O que ele vai afetar são setores. Parece uma coisa meio fria quando a gente fala do ponto de vista econômico. Eu falo, aquele empresário que depende disso para manter seu negócio, ele vai sofrer? Vai. Mas do ponto de vista econômico, isso é contornável. Então, por isso que eu acho que o governo precisa entrar com o poder econômico dele para exatamente ajudar esses setores que estão sofrendo.
Agora são 6:08.
O preço do petróleo Brent voltou a disparar e ultrapassou hoje a marca de US$ 96 por barril, atingindo o maior patamar desde o início do mês passado.
A alta reflete o nervosismo dos mercados globais com a intensificação dos ataques na guerra entre os Estados Unidos e o Irã e o risco contínuo à oferta da commodity.
O principal fator de pressão sobre as cotações é a restrição ao tráfego de petróleos no Estreito de Hormuz, rota marítima, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural consumidos no mundo.
Após a 12ª noite seguida de bombardeios americanos contra alvos iranianos, o terror de interrupções prolongadas no abastecimento segue em alta.
O aumento nos custos da energia pressiona os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, a manter os juros elevados por mais tempo para conter a inflação, o que gera cautela nos mercados financeiros internacionais.
6:09.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que mais de 1.000 pessoas estão fora de casa devido às chuvas intensas que atingem o estado desde a semana passada.
169 cidades foram afetadas pelos temporais. Cidades como Paraí e Passo Fundo registraram acumulados de chuva superiores a 170 milímetros em apenas 24 horas.
As cheias provocaram alagamentos, quedas de barreiras e bloqueios em rodovias estaduais e federais nas regiões da Serra, Vale do Taquari, Central e Fronteira Oeste.
Você está acompanhando os destaques desta quinta-feira do Jornal da CBN.
O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro recebeu R$ 500 mil de uma empresa de contabilidade ligada ao escândalo do Banco Master.
A relação aparece em uma nota fiscal emitida em 9 de abril de 2025 pelo escritório de advocacia que leva o nome do senador.
O documento, revelado pelo portal Metrópolis e confirmado pelo jornal O Globo, indica que Flávio Bolsonaro, que é advogado, prestou serviço de assessoria jurídica à empresa Contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada.
A empresa tem como sócio administrador Rogério Lourenço Novo, que também é diretor da Copenhagen e Assessoria e Consultoria S.A., apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada do conglomerado do Banco Master.
Investigações e documentos enviados à CPI do crime organizado revelam que a Copenhagen recebeu quase R$ 58 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro.
O levantamento apontou ainda que o escritório de Flávio Bolsonaro chegou a emitir outras duas notas fiscais no valor total de R$ 1 milhão diretamente para Copenhagen, mas os documentos foram cancelados no mesmo dia.
Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro confirmou que prestou serviços jurídicos para a empresa de contabilidade, mas não explicou quais e negou qualquer repasse ou vínculo com o Banco Master.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Agora são 6:11.
A Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro e 3 parlamentares do PL por propagação de desinformação sobre as urnas eletrônicas.
A coligação pede a remoção de postagens nas redes sociais e a aplicação de multa de R$ 30 mil a cada um após o pré-candidato citar supostas fraudes venezuelanas em reunião com diplomatas.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, avaliou reservadamente que a fala do senador reproduziu informação falsa, mas não configurou um ataque grave ao sistema eleitoral.
Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que é aliado de Flávio Bolsonaro, defendeu a segurança das urnas eletrônicas.
Olha, eu confio nas urnas, até se eu não confiasse eu não estava disputando a eleição, né? Foram as urnas que me trouxeram aqui. Então, eu sigo acreditando, eu acho que a gente tem que discutir projetos. Importante a gente discutir projeto, olhar o Brasil, olhar o que o Brasil está precisando. Né? Sair dessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum, e começar a pensar projeto.
6:13.
Corinthians e Remo fecham hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado, Botafogo enfrenta o Vitória.
Ontem, o Palmeiras derrotou o Coritiba por 3-1 e manteve a diferença de 7 pontos para o vice-líder Flamengo, que goleou a Chapecoense por 4-0.
Nos outros jogos da noite, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 2-1 de virada, mesmo placar da vitória do Cruzeiro sobre o Internacional.
Pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín. E o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. Hoje o Grêmio enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz.
Pela Copa do Brasil Feminina, o Bragantino venceu o Botafogo por 2-0 e avançou às quartas de final.
O Atlético Mineiro também garantiu vaga ao derrotar o Atlético do Piauí por 2-1.
Brasil e Itália vão disputar uma vaga na final da Liga das Nações do Vôlei Feminino em Macau, na China.
Ontem, a seleção brasileira derrotou o Japão por 3-7-1. As italianas avançaram após eliminar a Holanda por 3-7-0.
A semifinal entre Brasil e Itália será no sábado, em horário ainda não definido.
As outras duas equipes semifinalistas serão decididas hoje nas partidas entre Turquia e Canadá, que jogam neste momento. Estados Unidos e China entram em quadra às 8:30.
O cineasta, produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto será velado hoje em cerimônia aberta ao público no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro.
Aos 98 anos, Barretão não resistiu a complicações pulmonares e morreu nesta quarta-feira em Copacabana.
O cearense foi integrante do Cinema Novo nos anos 60 e assinou a direção de fotografia de clássicos como Vidas Secas e Terra em Transe.
Como produtor, foi essencial na consolidação da indústria audiovisual brasileira, liderando os sucessos de bilheteria como Dona Flor e Seus Dois Maridos.
Ao lado da esposa, Lucy, dos filhos, cineastas, emplacou duas indicações do Brasil ao Oscar, com as produções de O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro.
O diretor e produtor Andrusha Waddington destacou a relevância de Barreto para a formação da identidade do cinema nacional.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado para participar, mandando sua mensagem pelo WhatsApp 999119981. Use o DDD11 na frente, 999119981. Você pode assistir as imagens do Jornal da CBN, sintonizando o CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube. Jornal da CBN, em todas as plataformas digitais e aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6:16.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
6:18. Duas crianças na faixa etária de 1 a 4 anos morreram no Distrito Federal por meningite no primeiro semestre deste ano. Uma delas veio do Goiás. Em comparação ao ano passado inteiro, o número duplicou, já que não houve mortes decorrentes da doença em 2025 nesta faixa etária. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não há surto de meningite no DF. De acordo com a pasta, os casos notificados estão dentro do padrão, sendo monitorados continuamente pela vigilância epidemiológica. A melhor forma de prevenir a doença é manter o calendário vacinal atualizado e procurar atendimento médico imediatamente a qualquer sinal de sintomas. Atualmente, o esquema vacinal de rotina inclui o imunizante em duas doses e uma de reforço, sendo a primeira dose aos 3 meses, a segunda aos 5 meses, ambas da meningocócica C. Na dose de reforço, aos 12 meses, está sendo aplicada a vacina ACWY. Nos adolescentes de 11 a 14 anos, a recomendação é administrar o imunizante em dose única para quem nunca foi vacinado com meningocócica C/ACWY ou como reforço para aqueles que apresentem pelo menos uma dose da meningocócica C/ACWY. Outra vacina também disponível na rede pública do DF é a pneumocócica conjugada 20 valente, indicada a partir de 2 meses de idade a pessoas que apresentem condições clínicas especiais, como pacientes oncológicos e com imunodeficiências. A Secretaria de Saúde informou que as vacinas